Está no ar o programa Universo Feminino, um programa para mulher real, que traz tudo sobre moda, beleza, saúde, culinária e muito mais. Um cantinho para todas nós.
Olá, querida ouvinte! E aí, meninas? Hoje vamos falar com as mamães e para as futuras que desejam esta dádiva. Assim como eu, quem aqui também sonha em ter um filho? Ou foge dessa pergunta quando escuta ela?
Ah, eu fujo, mas lá pra frente, né?
Lá não, pra frente não, o quê?
Ah, eu não fujo não, eu quero muito ter um bebê, mas não agora.
Bom, a gravidez é o período em que nós mulheres passamos por várias alterações, físicas e também psicológicas. Perdemos roupas, sapatos, ficam apertados, engordamos descontroladamente e sem contar as mudanças de humor. Mas vocês concordam comigo que a mulher fica linda, sexy, poderosa e elegante?
Ah, eu concordo. Eu vou ficar assim quando eu estiver grávida.
Nem se fala como é lindo esse ciclo da vida. Isso mesmo, hoje nosso papo é sobre a maternidade. Natália, conta aí pra gente como que faz pra ficar bem sarada quando a gente engravida.
É, Ana, estar grávida não significa passar 9 meses das nossas vidas só sentadas ou em casa, deitadas, só engordando. Neste período, as gestantes devem se exercitar, manter uma alimentação saudável e não se esquecer do maridão, hein? Converse com seu médico e se estiver tudo bem, o sexo está liberado. Você, mulher, vai se sentir bonita e valorizada.
É. E, Natália, fazer exercício durante a gravidez faz bem mesmo?
É, Ana, os exercícios promovem força e resistência, preparando a mulher para carregar o peso da gravidez, né? E também para o esforço do parto. E um detalhe muito importante para as Marias vaidosas, hein? Fazer exercício durante a gestação colabora para que seu corpo volte à forma mais rápido depois que o bebê nascer. Sem contar que existem outros tipos de benefícios que a atividade física nesse período proporciona. Diminui dores nas costas, alivia a prisão de ventre, a fadiga, o inchaço, ajuda a manter o humor mais estável, ajuda na autoestima. Muitos benefícios o exercício proporciona.
Serra, você acha que existe algum motivo para não se exercitar na gravidez?
Não, Nathalie, mas lembrando que o ideal é conversar sempre com seu médico antes de iniciar qualquer atividade, né? Principalmente se a futura mamãe já teve alguma ameaça de aborto espontâneo, se sabe que corre risco de um parto prematuro, se já teve sangramentos, problema na coluna, na lombar, nas articulações, ou se sabe que vai ter mais de um bebê, né?
Eu tenho uma perguntinha.
Pode
falar.
Quais
são os exercícios mais indicados para gestantes?
Olha cá, por exemplo, caminhadas, corridas leves, natação, hidroginástica e bicicleta. Esses são considerados os mais seguros para as grávidas. Já a yoga, o pilates também são bons exercícios, mas antes a mulher deve se certificar que o professor tem experiência de lidar com gestantes, né?
Ô Nath, você acha que as mamães devem mudar a rotina de exercício ao longo dos 9 meses de gestação?
Sim, Fábia, mesmo que elas já estejam bem ativas antes da gravidez, né? O corpo naturalmente tem uma tendência de diminuir o ritmo para poder acomodar o útero em crescimento. Durante os 3 primeiros meses, a mulher deve evitar elevar demais a temperatura do corpo. E depois disso, é bom ir eliminando os exercícios que sejam feitos no chão, né? De barriga para cima, ou em que a gestante fique muito tempo em pé. Atenção, mamães, façam os exercícios com moderação, hein, pois as posições exageradas podem reduzir o fluxo de sangue para o bebê. Bom, meninas, se já é problema fazer exercício antes do nascimento do bebê, imagine depois, né? Ter tempo e principalmente energia para atividades físicas com um bebê para cuidar. Uma hora tá chorando porque quer mamar, outra hora porque está com cólica, quando não, tá na hora de trocar a fralda. E não esquecer das tarefas de casa, a mulher sofre, né? Mas existem maneiras de colocar o pequenino em uma rotina diária de exercícios. Mamães, prestem atenção. Leve o filhote no carrinho para uma boa caminhada em um parque, nas ruas do seu bairro ou até numa ida a pé ao supermercado. Afinal, as mulheres sempre dão um jeitinho para tudo, não é, meninas?
É verdade, Natália. Até hoje já existem exercícios que as mamães fazem com os bebês junto a elas. E será que é possível uma mulher não saber que está grávida? A Natália Fábio vai desvendar esse mistério pra gente.
Mas antes de começar, e aí, meninas, o que vocês acham? Será que é possível não saber que está grávida?
Acho que não saber, não, hein?
Olha, a gente escuta bastante histórias sobre mulheres que dizem que não sabiam que estavam grávidas. Mas a gente não sabe, né, se é verdade ou não.
Bom, quando descobrimos que alguém está grávida, logo supomos que a mulher em breve terá aquele barrigão típico de quem espera por um filho. Mas nem sempre a gravidez vem acompanhada de uma barriga saliente. E ainda, existem muitas mulheres que passam os 9 meses da gestação sem fazer ideia que carregam um bebê. O corpo não demonstra nenhum sinal de gravidez. E a mamãe só descobre o filho na hora do trabalho de parto, quando começa a sentir muita dor. Parece coisa de filme, né? Mas a negação física da gravidez é mais comum do que parece. Um estudo publicado em 2011 descobriu que mulheres não sabem que estão grávidas uma vez a cada 475 nascimentos. É isso mesmo, 475 nascimentos. Casos em que as mulheres ficaram alheias à gravidez durante a gestação. São 3 vezes mais comuns que o nascimento de trigêmeos. Meninas, o certo seria começar os exames antes mesmo de engravidar. Existem vários fatores que podem ser evitados antes da gestação acontecer. Na fase pré-concepcional, é muito importante analisar antecedentes genéticos e obstétricos. Outro cuidado muito importante é a suplementação com ácido fólico. A falta desse nutriente pode levar a graves problemas neurológicos. Também é necessário proteger vocês, futuras mamães, contra todas as doenças que podem comprometer o neném. Para as mulheres hipertensas e diabéticas, é necessário verificar se os índices de glicemia e pressão estão ok. Agora, se a gravidez não tiver sido planejada, o primeiro passo é o pré-natal, assim que a gravidez for detectada. Quanto mais cedo começarem os exames, é melhor, pois o primeiro trimestre é super importante para o bom desenvolvimento fetal. Nesses primeiros meses, há muitos problemas, como a má formação e aborto, que ao ser detectado podem ser corrigidos. Agora, meninas e ouvintes, se a grávida possuir algum probleminha de saúde ou tiver mais de 35 anos, é importantíssimo se atentar a 2 exames fundamentais. O ultrassom morfológico, que detecta se há ausência de algum órgão ou membro do bebê, e a translucência nucal, que identifica com pequena margem de erro, algum probleminha genético.
E agora a Carol vai trazer para nós mais uma curiosidade sobre os deliciosos chocolates que levam as mulheres à loucura.
Bom, meninas, eu não sei se vocês viram, mas essa semana um vídeo bombou na web e é a respeito de uma empresa de chocolate que fez uma campanha para mostrar como os bebês também gostam de chocolate, assim como a gente. E os resultados foram além do esperado, viu? O vídeo hoje tem mais de 2 milhões de visualizações. Bom, eu já tinha ouvido falar que quando uma mamãe vai fazer uma ultrassonografia, é orientada pelo médico a comer uma barrinha de cereal. Vocês já tinham ouvido falar disso?
Não, cara.
Então, eles orientam porque o bebê se mexe e fica mais fácil de descobrir o sexo do pequenino. Aí a gente foi conversar com a doutora Luciana Jacoldi para ver se isso era verdade mesmo. E ela confirmou. O chocolate faz com que aumente a glicose da placenta. E este aumento é o que faz com que o bebê se mexa. Mas ela alerta, é uma barrinha de no máximo 30 gramas. E não uma caixa inteira de chocolate, viu? Vai usar isso como desculpa. Ainda segundo pesquisas, o chocolate mais indicado para as mamães são os meio amargo. Com até 40% ou até 90% de cacau. Além disso, os chocolates mais amargos têm menos açúcar, leite e gordura na fórmula. Atenção, nada de comer chocolate branco, viu? Ele é o mais gorduroso de todos.
E vocês conhecem todos os tipos de parto? Não? A Nathalie vai contar pra nós e assim tirar as dúvidas das futuras mamães.
Bom, meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre os tipos de partos. Um assunto que deve deixar as futuras mamães de cabelo em pé, não é mesmo? Mas enfim, dentre os tipos de parto, há os mais conhecidos, que é o parto normal e o cesárea. Além dele, há também o parto humanizado. Agora vocês devem estar se perguntando o que é isso, o que é o parto humanizado, e eu vou explicar. Bom, o parto humanizado é aquele que leva em conta principalmente a vontade da mãe. Esses tipos de partos podem ser realizados em casa, na cama ou até mesmo na água, em banheiras ou no mar, e além do hospital. Mas, o ponto forte deste parto é ter o mínimo de intervenções médicas possíveis. Mas vale ressaltar que esse tipo de parto só pode ser realizado se a saúde da mãe e da criança não oferecerem riscos para ambas. Para que isso aconteça, a mãe e a criança devem ter um bom acompanhamento médico e ter feito o pré-natal certinho. Nesse tipo de parto, as mães podem ter ao lado delas as pessoas que desejam optar por ter uma parteira e uma doula, que é acompanhante do médico, que vai estar ali ajudando elas com tudo que elas precisam.
Obrigada mais uma vez pela companhia de todas e agradecemos você, ouvinte, por estar ligadinha na gente, pois cada dia que passa, estamos amando fazer este programa. Chegamos ao fim, mas não se esqueçam de que tem mais e com muitas informações e bate-papo para vocês. Tchau!
Tchau! Até a próxima!
Não percam o próximo Universo Feminino. A cada programa, uma novidade. E a cada novidade, muita diversão.